Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo, Kaique.
E aí, galera, eu estou aqui pagando um boleto atrás do outro.
Como um bom adulto tem que ser, né?
É, exatamente.
Luciano.
Oi, que horas são?
10h37. E Natiel.
Olá, eu nunca achei que uma trilha sonora pudesse causar tanta ansiedade assim.
E no programa de hoje vamos falar aqui sobre uma batalha após a outra. Obviamente vai ter spoilers aqui do início ao fim e bora lá. Bom, uma batalha após a outra, no original One Battle After Another, e em português de Portugal, Batalha Atrás de Batalha, filme norte-americano aí, dirigido, escrito e produzido pelo Paul Thomas Anderson, filme baseado aí no livro do Thomas Pynchon, Vinland, né? Temos aí no elenco Leonardo DiCaprio, Champagne, Benicio Del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor, a Chase Infinity, e bom, e aí, meus amigos, gostaram do filme?
Gostei bastante do filme, achei um filme muito divertido, e é curioso porque, principalmente no material de divulgação do filme, principalmente nos trailers, obviamente, né, se mostrava muito mais um filme de ação. Obviamente, ele é um filme de ação, mas me chamou muita atenção porque eu dei muita risada durante o filme. Então, pra mim, o filme funciona muito mais como um filme de comédia do que como um filme de ação. Mas eu gostei bastante, achei o filme muito legal.
Mas eu gostei muito também do filme, assim, eu me diverti mais do que esperava. Dei muitas risadas, assim, e traz temas muito atuais, né? Parece que realmente é uma, de certa forma, sátira, né? De certa forma, com como que está a realidade lá fora, né? Lá nos Estados Unidos. E olha que agora é melhor a galera sair de lá do que ir pra lá, hein?
Eu acho que é que aquilo, né? Muito que acontece nos Estados Unidos reflete na gente, né? Acho que também dá pra gente fazer bons paralelos aqui com a nossa realidade também. E você, Luciano?
Oi. Ah, então, gostei muito, né? Suspeito pra falar, porque eu gosto muito dos filmes do Paul Thomas Anderson. Eu gosto dessa coisa que ele coloca personagens meio pirutados, que muitas vezes eles não sabem o que eles querem, e quando eles sabem o que eles querem, eles não sabem como alcançar isso que eles querem, né? E como o Kaique falou, é um filme que tais temas bem atuais, e é muito louco pensar isso, porque eu tava lendo que a primeira vez que ele começou a trabalhar no roteiro do filme foi no início dos anos 2000, e ele é inspirado nesse livro aí que o Diego falou. Na verdade, a melhor palavra é inspirado, que não chega a ser uma adaptação. O autor, ele tem livros que são considerados bem difíceis de serem adaptados. O Paul Thomas Anderson, inclusive, chegou a adaptar outro livro dele, que é o Vício Inerente, num filme também, que também é cheio de gente biruta. E o livro que inspirou esse filme, ele é passado nos anos 80, na época da que o Ronald Reagan era presidente, tem toda aquela coisa, né, da ascensão do republicanismo e daquela coisa de abrir pro mercado, etc, né? E a geração, no caso, a geração dele seria a geração do Leonardo DiCaprio, seria a geração dos anos 60. Então, ex-hippies, como que eles estariam vivendo naquele ambiente mais repressivo? E aí você pensar como que um livro que se passava nos anos 80, começou uma adaptação nos anos 2000, e só saiu do papel agora em 2025, e os temas continuam super atuais. Isso é um pouco até meio tentador também.
Eu gostei do filme, né? Eu não esperava, assim, eu não esperava esse plot, assim, que eu só vi, eu vi um trailer, assim, acho que eu vi um pedacinho do trailer, eu acho, né? Aí eu falei, ah, cara, eu tava querendo ver um filme no cinema, eu falei, pô, o que tinha era, acho que mais me chamou a atenção, eu fui assistir, né? E eu realmente não esperava esse filme, esse tom, assim, do falar dali dessa parte de migração e tal, essa ascensão do fascismo que a gente tá vivendo aí, mas eu pelo menos, eu não sei você, mas eu achei o filme meio um pouco neutro, assim, né? Ele não tenta ir pra nenhum lado, assim. Não, achei ok, assim, né? Mas ele não tenta muito, eu pelo menos achei, ele mostra ali, ele tenta mostrar a falha dos dois lados, assim, eu pelo menos achei, não sei vocês.
Mas eu acho fácil, eu acho que às vezes, principalmente pensando em política, eu acho que às vezes a gente é um pouco cego e a gente não reconhece as falhas que tem nos nossos iguais. Então achei que foi legal de ver, porque tem pessoas escrotas em qualquer lugar do mundo, cara, em todos os lados e ambientes políticos do mundo. Então até a própria personagem ali, qual é o nome dela, dela mesma, a Perfidia Beverly Hills, ela começa de o filme de uma maneira muito inspiradora, assim, pra uma mulher negra, uma líder, sim, revolucionária, e ela tem uma energia muito magnetizante, assim, e ela tem uma energia muito, muito agressiva no filme, e ela domina, quando ela tá em cena, ela domina tudo, assim. Com o passar da história, tá vendo que é uma pessoa uma pessoa totalmente problemática. Ela...
narcisista pra caramba.
Sim, sim, sim. Ela é uma escrota. É uma mulher escrota. E, cara, eu achei legal. Achei legal mostrar esses problemas que tem no mundo aí. E dentro das revoluções, dentro das pessoas, entre aspas, lutando por igualdade e tudo mais, vai ter gente escrota também que vai fazer coisa pra... Pelo menos a forma que eu leio a personagem ali da Perfíria, que é muito importante no começo do filme. Muito importante pra história inteira do filme, mas enfim. Me parece que ela tá muito pra além de um ato revolucionário, pensando em um bem coletivo, ela tá muito mais satisfazendo uma fantasia, poder pessoal dela.
Ah, ela fala isso, né? Que ela fala isso em alguns momentos, né? Que aquilo ali dá tesão nela, tal, não sei o quê, né? Assim, tem... No começo, assim, né, do filme, né? Tem muita tensão ali, tensão sexual entre ela e o Bob, né? Perfil de Bob, né? E depois, quando ela tem quando ela engravida, né? Ela... Ele fala, né? Ele meio que tá ali abrindo mão ali dessa... Da parte revolucionária, porque agora eles têm um filho, né? Eles têm uma filha, então eles precisam se preocupar, né? Ela fala, não, ó, isso aí são amarras que você tá querendo colocar em mim, né?
Tá claramente com depressão pós-parto também, né? Uma parada que pega também.
Porque ela até fala, né? Quando ela tá grávida, ela fala, pô, se ele me trocar por ela, eu vou matar ele, tá ligado? Caraca, calma aí, como assim? Entendeu?
Ali mostra muito essa questão de vaidade, né? Porque não é só ela, né? Tem alguns outros também que, tipo, quando vai fazer alguma ação, fala, não, porque sou eu, tal pessoa tá aqui me julgando vocês, que não sei o quê, sabe? Tipo, sempre tem um quê de vaidade mesmo, né? Entre, né? Eu acho que essa é a principal crítica para o lado revolucionário, né? Que, por vezes, eles estão se preocupando mais com a própria vaidade, do seu próprio nome, o fama, né? De que é a pessoa que tá ali fazendo alguma mudança do que realmente o bem coletivo como um todo, né? O coletivo vem depois. E eu acho que é onde que mostra melhor a parte de um coletivo bem organizado pra ajudar as pessoas é quando vem o núcleo do Benicio del Toro, né? E aí vai mostrar como é a luta dos imigrantes ali naquela realidade. Mas só pra dar um check numa coisa que me incomodou no filme, foi como hipersexualizaram ela, né? A perdida, assim, de ela parecer que, tipo, não quero saber de tacas ou do que a gente vai fazer pra derrotar esses caras, eu quero só saber de fazer algo perigoso e transar em vida, sabe? Às vezes durante. Eu achei um exagero, assim, né? E pra corpos negros é ainda mais problemático. Então, sei lá, a minha maior ressalva nesse filme é esse começo do filme, de que eu acho que não ficou muito equilibrada a questão entre ser uma pessoa que tem um desequilíbrio emocional e é vaidosa e é narcisista, como vocês falaram, para uma pessoa que em alguns momentos até parece nifomaníaca, né? Então, assim, eu achei que faltou um equilíbrio maior em retratar a personagem, que já é uma personagem equilibrada, né? Mas em retratar ela, né? Pra tomar cuidado pra não cair no estereótipo que, na questão tem nada na história do mesmo, né? Me incomodou um pouco isso no começo.
A esposa é uma mulher negra, mas é um cara negro, e a gente foi ver o filme, ela também se incomodou com a representação da perfilha, mas pessoalmente eu achei que é uma forma exagerada, mas eu não consegui ver, não consegui achar que é um problema aí, sabe? Não me senti confortável, porque eu penso que pode haver essa liberdade pra retratar um personagem, sabe? Eu acho que no momento deixa, claro, a não ser que seja algo muito absurdo, sabe? E esse muito absurdo entra numa coisa subjetiva que é até de quantificar ou qualificar, mas eu acho que não deve deixar de caracterizar um personagem porque ele é negro, sabe? Eu acho que não vou dar essa característica pra ele aqui, ou não vou dar esse defeito, não vou colocar uma característica controversa nele porque ele é negro, e eu acho que seria pior, eu acho que é bom, eu acho porque tem, é normal, existem pessoas negras que vão ser escrotas, que vão ser ruins, enfim, então não acho que seja um problema, eu acho que seria mais problemático deixar de caracterizar um personagem por causa pra não comprometer ele porque ele é negro, sabe? Então não sei, conversei bastante isso com a minha esposa, assim, e a gente não chegou a nenhum consenso, mas eu penso isso, mas não achei nenhum problema, eu achei que faz parte, e sim, me pareceu que ela é ninfomaníaca, assim, é uma característica dela, sabe? Parece que ela é uma personagem que experiencia muito o entorno dela a partir de uma fisicalidade, seja na violência, seja com a arma, soco, com as explosões e também no sexo. Enfim, e todos esses atos revolucionários ali do Frank, sabe? Eles parecem muito performáticos. Então, esse é um outro aspecto bem, interessante.
Eu acho que também é pra... Que também a performance também, eu pelo menos isso na minha visão limitada, acho que é também pra atrair simpatizantes, né? Eu pelo menos vejo assim, né? Acho que é uma tática também pra atrair simpatizantes, né? Ter essa coisa performática e tal, né? E uma coisa assim que também me incomodou um pouquinho, assim, que eu gostaria de ter visto mais o Frente ali 75 como organização, né? Eu achei que assim, porque no ali do depois quando passa ali, dá o salto ali de 16 anos, a gente mais vê as desventuras do Bob que outra coisa, assim. Não que não seja ruim, né? Funciona pra narrativa. Mas eu gostaria de ver, de ter visto, assim, né? Tanto que ali, até a parte como Ezri, quando aparece ali o Sensei Sérgio ali, né? Que tem ali todo, né? Ali na cidade lá, né? Que ali é uma cidade de refúgio, né? Porque, né, uma sinopse rápida aí, né? Que a gente tá acompanhando ali o grupo de revolucionários, né? Se passa... Não fala que ano se passa a trama, né? E tá ali... Eles estão ali libertando pessoas ali, né? Refugiados e tal, né? E que aí depois a perfídia é presa e tal. Essa é uma das líderes. O Bob é aquele cara dos explosivos e tal, né? Ela é presa pelo Lockjaw, né? Que é o interpretado pelo Champagne, né? Aquele militar e tal. E depois se passa 16 anos, eles estão ali... Eles fogem e tal. Ela vai presa. Ele foge com a filha. Se refugia lá numa cidade que ele fala que é uma cidade estuário, né? Que ali tem imigrantes e tal, né? Então, pra você ver o nível que tá nesse...
É, em que época, não sei se vocês conseguiram identificar, em que época se passa esse filme? Ele parece, às vezes, algo contemporâneo, às vezes parece tudo, às vezes parece passado também. Não consigo identificar em que momento, talvez, passasse essa história.
É, porque inicialmente parece que seria atual, porque tem esses muros, né? Foram construídos na fronteira com o México, é uma coisa recente. Então, não, e, sim, o filme evita usar muitas tecnologias que visam, né? Que deixam evidente a época que eles estão vivendo, né? Então, realmente fica uma coisa meio difícil de atuar, né?
É, como tem smartphone ali depois, principalmente depois do salto, né? Ali de 16 anos, então a gente imagina que é algo próximo do nosso tempo atual, né?
É, eu fiquei pensando se no início não era o atual. E que, como o Natiel falou, seria uma coisa mais pra frente, mais futuro, né?
Eu só ia falar que eu acho que é de propósito deixar um negócio meio atemporal. Meio parecido com o Homem-Aranha do Sam Raimi, né? É meio, tipo, meio perdido ali no tempo. Às vezes parece nos anos 60, às vezes parece nos anos 80, às vezes parece nos anos 90. E ao mesmo tempo pode ter alguma coisa tecnológica. E, por exemplo, aonde ele testa o DNA, o Champagne, né? Ele testa o DNA lá pra ver se a nossa outra protagonista é filha dele ou não. É um negócio bem tecnológico. Acho que não é anos 80, 90, né?
Com então, certeza. Acho que não é uma coisa tão fácil assim pra testar tão rápido, mesmo atualmente. Sei lá. Você tá falando besteira também.
Quero falar a primeira coisa que me surpreendeu no filme, assim, cara. É, em termos da história que eles estão contando, assim, eu fiquei bem surpreso que a guria entregou os colegas dela. Ela traiu os revolucionários, por mais que a gente estivesse vendo várias atitudes individualistas dela, assim, querer ter um protagonismo e tudo mais, por mais da controvérsia que ela tivesse, da forma que ela usa o sexo tanto pra se satisfazer, quanto pra controlar os outros torno dela também. Por mais que houvessem essas controvérsias, até essa parte da prisão, eu ainda achava ela, eu ainda tava vendo ela de uma forma meio heróica ainda, uma grande líder revolucionária. E eu fiquei muito surpreso que ela entregou todo mundo, cara.
Eu também. Tô com você, né?
Mas assim, eu acho que assim, o filme busca essa ideia também de que não existem heróis perfeitos, né? Porque assim, o Diego tava falando que ele achou o filme em cima do muro. Eu discordo disso. Porque assim, eu não acho que os dois lados sejam mostrados de forma equivalente. Porque estavam falando, por exemplo, da questão da perfídia, dos personagens e tal. Eu acho que assim, eu acho que é interessante mostrar como que as pessoas são humanas no fundo. Falaram muito sobre vaidade. Vaidade é uma questão que pode surgir em relação a qualquer pessoa, né? É, eu acho que é algo que às vezes a pessoa pode tentar lutar contra aquilo, tentar, não sou uma, você vai duas, não vou deixar isso me consumir ou deixar isso guiar minhas ações, mas é uma coisa difícil, vocês são humanos. E eu acho que eles tiveram um início, assim, motivado pra realmente querer ajudar as pessoas, né? Mas com o tempo, vocês falam sobre essa questão da performance, né? Eles acabaram se tornando muito autocentrados, né? Muito como se eles fossem os salvadores da pátria e tal, como se eles estivessem salvando todo mundo, e acho que aquilo ali foi mexendo um pouco com eles. É, a responsabilidade também está lidando com tudo aquilo e tal. E aí vocês falaram também da questão da perfídia. A mãe dela fala que ela veio de uma linhagem de revolucionários. Então você imagina assim, ela deve ter sido uma revolucionária, talvez a avó, o avô, sei lá. Muitas pessoas vieram antes dela que foram revolucionárias. Então eu não sei, talvez crie também uma certa questão nela de que ela precisa performar aquele personagem, de que faz jus às pessoas que vieram antes de você, a sua família. E aí, de repente, tem a questão de que ela tem uma filha, uma coisa que ela talvez ela nunca tivesse planejado antes, nunca tinha parado pra pensar. E você vê que o Bob é um personagem muito oposto ao dela. Ele é muito ele reage às coisas que são feitas a ele, né? Ele não é um personagem, ele é muito mais passivo do que ela, né? Então eu entendo que essa por mais que assim, eu só achei muito apressado essa primeira parte antes do salto de 16 anos, mas eu entendo que mostrando que assim, talvez falando que as revoluções, elas têm essa questão de procurarem trazer algum tipo de justiça, algum tipo de justiça pro mundo, mas as pessoas são humanas e existem o risco de elas caírem no erro, existem os riscos de que estão inerentes e elas estão conseguirem trabalhar com as consequências dos seus erros, né? Que é o que acaba acontecendo, né? A perfídia acaba matando um segurança das ações que eles fazem no banco. E assim, eu não acho que eu fiquei tão surpreso com a questão de ela entregar os colegas. Eu não acho que isso fez ela uma personagem ruim. Assim, ela tinha lá toda aquela questão de ela estar cheia de si, a fodona, não sei o quê, mas depois que ela é aprisionada, né, as coisas mudaram muito, né? Porque ela o personagem do Champagne, ele também é mostrado como um oposto, né? De uma forma ridicularizando ele também. O militar dormindo, você vê que eles rendem todo mundo lá com muita facilidade. Ela meio que depois ele fala, né, que ela estuprou ele, né? Não o contrário, né?
Ele fala isso depois.
Então assim, tem muito a ver com aquela questão que a gente falou também, eu não sei se ficou nessa gravação, das quebras de expectativas. O filme trabalha muito com essa ideia, que até o Natiel falou, da trilha sonora, que cria muita ansiedade. Toda hora que você acha que vai acontecer alguma coisa, aquela coisa não acontece. Então assim, o filme tem muito essa coisa de vai jogando na sua cara, você esperava que fosse acontecer? Não, vai acontecer o contrário, né? Então assim, eu não fiquei tão decepcionado com a questão dela ter entregado os colegas, assim, porque, não sei, a gente não sabe o quanto que ela foi torturada, o quanto que aconteceu pra ela realmente ter que entregar. Você vê que aquilo matou a alma dela, da personagem dela.
Ah, cara, eu vou fazer pra elas com a vida real, tá? Que a gente é brasileiro, cara. A gente é Brasil e a gente teve a ditadura militar aqui também. Sei lá, não sei quanto vale fazer essa comparação, se não for se o Diego corta fora depois, né? Mas a gente, na história nossa da ditadura do Brasil, a gente teve vários revolucionários, foram torturados e morreram, e vários que foram torturados e não entregaram seus companheiros, sabe? Então tinha uma ideia meio idealista de revolucionário. E o filme meio constrói, assim, pelo menos nessa personagem específico, assim. Então eu fiquei surpreso, assim, e fiquei meio em choque, assim, mesmo, que ela entregou todo mundo. Aparentemente tão fácil, não sei. A gente não sabe exatamente quais foram os termos.
É, pois é, porque o filme tem quase 3 horas, né? 2 horas e 55, né? Um negócio assim, né? 2 horas e 50 e tal. Até como o Luciano falou, ele poderia ter mostrado um pouquinho mais dessa, ali, do Bob da perfídia ali, como um pouco mais como revolucionário. Acho que só um pouquinho mais de contexto, assim. Não que ficou jogado no final, mas poderia ter mostrado um pouquinho mais, eu acho. Talvez até pra essa quebra de expectativas ficar um pouco, talvez um pouco melhor, assim, não tão rápida, assim, sabe?
Uma outra coisa que eu fico me perguntando, será que ela fez algum acordo com o Lockjaw pra não caçarem o Leonardo e a filha dele? Porque eles mataram todos os outros ali do grupo mais próximo dela, eles mataram. Eles não foram nem pra prender. Eles executaram todos os outros. E o Leonardo deixou ele seguir a vida dele na entidade.
É porque eu entendo isso, porque aí depois eles foram lá back to cross e tal, né? Eles fugiram. E assim, eles ficaram 16 anos, sabe? Então, pô, não foram atrás, né? Porque eu entendo que ele só foi atrás depois que ele entrou lá na ordem lá do São Nicolau, cara. Que nome é isso? Ai, meu Deus. Né? Que aí a ordem do Papai Noel lá, cara. Que aí ele falou, pô, que aí vão checar a vida dele lá. Ele falou, pô, não quer deixar nada, quer deixar a ponta solta, né? Mas eu entendo assim, eu entendo isso também, porque deve ter rolado algum acordo pra eles terem ficado 16 anos sem ter sido incomodado. Ah, eu achei.
Eu não sei, porque assim, se ele tivesse rolado acordo, ele também não teria que procurar por ele. Eu fiquei pensando mais na questão de que os outros, eles meio que continuaram na ativa. O Leonardo DiCaprio, que teve essa... O Bob, no caso, né? Que teve essa ideia, essa percepção de, não, agora eu tenho uma filha, que tanto que, inclusive, quando eles já ainda estavam juntos, ele e a perfídia, ele fala isso pra ela. Não, agora nós não podemos continuar com essa vida de revolucionária. A gente tem uma responsabilidade. Nossa filha, então, ele se esconde lá, né? E uma coisa que eu também achei interessante, que até falando desse tema que a gente tá falando, de que dos revolucionários terem suas falhas, seus defeitos, né? Até com o que o Kaique comentou, como que tem um contraponto entre as revoluções do grupo Frente 75, 75, né? E o grupo do Sensei Carlos, Sensei Sérgio, Sérgio San Carlos, né? E enquanto o grupo lá do Frente tem toda aquela questão de que é uma mobilização meio feita por ódio, né? Tem aquela coisa do ódio, da raiva, e se prende à questão das senhas, né? De uma forma até muito burocrática, porque o Leonardo DiCaprio, ele tá há anos chapado, enchendo a cara, então ele não consegue lembrar a senha, que é que horas são. Ele não sabe o que ele tem que responder. E ele fica várias cenas tentando responder. E eles têm aquela coisa, não pode usar celular, né? Não pode, não só pode usar um tipo de celular que não pode ser rastreado. E eles têm todas essas que ele não queria que a filha tivesse um celular. É, tinha isso. A filha tinha um celular, ele não sabia. Todo mundo sabia, menos ele. Então eles fazem muito essas questões desses pequenos detalhes. Enquanto o grupo do Sensei não tem nada disso. Ele liga do celular o tempo todo, ele é tudo tranquilo. Você quer. Você vê ele saindo com o cara, aí passa os skatistas. Vem aqui, você vai fazer isso aqui pra mim. E aí o Bob, não, mas os skatistas vão fazer isso? Tem certeza que são confiáveis? E é tipo assim, é quase, você quer ajudar? Então vem. Então assim, ele vai aproveitando de bom que cada um tem, e é quase como se fosse uma família mesmo, uma família assim, super informal ali, e eu acho que tem essa coisa, porque eles têm essa necessidade, né, de colocar lá as pessoas, proteger as pessoas, porque o grupo Frente 75, 75, sei, dá a entender de que eles não entraram por necessidade, eles entraram porque eles são revolucionários e querem salvar o mundo. Então acho que o filme tenta falar um pouco sobre essa questão de que, tá, os movimentos são importantes, mas é importante também ter cuidado com esse fator humano, que você pode se perder no seu trajetório. É diferente do lado dos aventureiros natalinos. Eles são uns filhos da puta mesmo e não escondem isso. Ou o personagem do Champagne.
Ah, eu acho que tem um aspecto bem interessante aqui, pensando nesses dois grupos que o filme nos apresenta. Dois grupos revolucionários, digamos assim. O French 75, ele é um grupo militar, né?
Isso, paramilitar.
Guerrilheiro. Ele é um grupo guerrilheiro. Então, eu acho que faz parte dessa caracterização deles, eles têm essa paranoia maior em torno deles, que eles são mais radicalizados e existe mais perigo em torno deles do que em torno do grupo em si ali, me parece. Claro, da mesma forma que a gente estava falando da trilha sonora antes, como a trilha sonora pauta e estimula esse sentimento de ansiedade, essa inquietude que o filme traz, ele cria junto disso um sentimento de paranoia também, principalmente em torno do personagem do DiCaprio, né? Ele é totalmente noiado com essas questões, que ele, o grupo dele, a condição dele de revolucionário daquele grupo, coloca ele numa situação muito perigosa, né? E eu acho muito interessante como esse personagem caótico, esse personagem inquieto do Leonardo DiCaprio, esse cara paranoico, como ele contrasta muito com o personagem do Benicio del Toro, né? Porque eles dividem a tela, várias cenas, e a interação dos dois é sempre muito legal, e é sempre um contraste muito grande. Enquanto o Leonardo DiCaprio tá sempre cabelando, morrendo, tá um caos, esse mesmo caos também tá atravessando o personagem do Benicio del Toro, mas ele é muito calmo, como o Luciano disse, ele é muito tranquilo, e ele consegue organizar e orquestrar tudo de uma forma muito tranquila, sabe? Isso é muito legal, contrasta bastante.
Sim, e até contrasta entre os grupos, porque, né, o grupo ali dos imigrantes ali em Bactan Cross ali, é uma rede de apoio, né? Feira, é completamente diferente, né, do que a Frente 75, né? Então, pô, e passa ali também, e também tem toda a coisa ali também de passar do lance dele ser um mestre em arte marcial, né? Que é aquela coisa da calma, né? Da respiração, né? Ele até fala, né, isso direto e tal, né? Então, né, do autocontrole e tal, essas coisas,
né? É assim, duas coisas, né, legais, assim. Ele é um cara que ele mostra que tem como passar pelas crises de uma forma que não precisa você bater de frente. Isso é legal também. Você pode ir contornando, resistindo, né? Simplesmente o viver é resistência, né, com ele. Isso é ótimo. E eu queria saber uma coisa. Ele fala, é verdade. E uma coisa que eu queria saber de vocês, queria ter perguntado antes, mas aí eu fui ver, o meu microfone estava mutado. Vocês ficaram esperando que a perfídia voltasse de repente na história? Eu também.
O personagem do DiCaprio diz também, né? Que esperou ela aparecer anos depois, e quem apareceu foi o Lockjaw, né? Não, eu não esperava ela voltar mesmo. Eu achei que ela tinha sumido no mundo mesmo. Não achei que ela ia aparecer. Eu achei que ela tava muito irredimível pra poder aparecer de novo.
É, tanto que eu achei que talvez, assim, pelo. Como eu falei, eu não lembro agora se eu. Na outra gravação que deu ruim, né? Eu só vi um pedacinho do trailer, né? O que eu imaginei vendo o filme, né? Não tinha muita noção do que era o filme. O que eu imaginei? Vai aparecer a perfídia de novo, sei lá, vai tentar se reconectar com a filha, vai ter essa dualidade, assim, dela, desse lado, o Bob meio reticente, ela e o revolucionário, querer levar a filha junto e tal, né? E eu pensei que é pra esse lado.
Sim, eu até mesmo, tipo, pro arco da menina mesmo, né? Ela poderia, sei lá, recusar, né? A volta da mãe, algo assim também.
Seria muito novelão, se fosse isso.
Mas a gente gosta da novela,
Eu acho interessante do filme aqui, obviamente, a gente tinha falado antes, mas retomar aqui, o Volta ao Mazano sendo um cara bem autoral, mas o filme me lembra muito os filmes dos irmãos Coen, por ser uma comédia de erros, assim, sabe? E uma comédia de erros que é transpassada por muita violência também. Claramente poderia ser um filme dos irmãos Coen, né?
É, o Bob é completamente o Jeff Lee Bounce.
É total. Só faltou tomar um White Russian lá.
Pô, tem uma coisa, eu acho que tem uma questão meio geracional também, sabe? Eu vou falar um pouco de mim aqui, me colocar um pouco aqui na questão. Quando eu era mais jovem, eu tô com 32 anos agora, e quando eu era mais jovem, eu não sei como isso é recorrente com as outras pessoas ou não, não. Mas quando eu era mais jovem, eu era bem mais idealista do que eu sou hoje, sabe? E eu era bem mais impetuoso do que eu sou hoje. Hoje em dia, parece que quanto mais o tempo vai passando, eu me torno cada vez mais indiferente, assim. Me parece que um pouco disso é o que aconteceu com o personagem do DiCaprio. Passou-se esses anos, assim, ele foi se afastando daquilo, sabe? Em contrapartida, a gente vê a personagem da Chase Infinity, que é a filha dele, ela tem ainda. Não sei se um pouco o filme quer retratar que ela herdou isso da mãe, ou herdou da família por parte da mãe dela, né? Por mais que ela tenha sido criada por esse cara mais letárgico, assim, que é o DiCaprio, ela me parece muito impetuosa, tanto que no final do filme é isso, né? No final do filme termina com ela indo lá socorrer algum grupo que ia ser ali, que ia sofrer um ataque das autoridades e tudo mais. Então, eu acho que tem um pouco disso, assim, acho que a juventude tende a ser mais esperançosa e mais impetuosa, e por isso ser mais revolucionária, né? Que um cara como o DiCaprio, por exemplo, ali, que se afasta daquilo tudo durante muito tempo.
É, mas eu acho que também, né, pensar assim, no caso do... Quando a gente é jovem, né? Jovem, assim, não tem filho, né? Cara, não tem nada a perder, sacou? Acho que o que pesou ali nele, assim, foi muito o caso da filha, né? Que ele pensou, pô, agora temos algo a perder. Que ali era só... Pô, era só ele... Se fosse só ele a perfídia, ele continuaria sendo revolucionário. Ele estaria sendo revolucionário até hoje, sacou? Até ali, mas eu acho que quando a filha nasce, dá outra perspectiva pro Bob, sacou?
Se você é jovem ainda... Eu não sei, mas acho que isso também tem um pouco a ver também com a personalidade dele. Porque, assim, outros se mantiveram na ativa, né? Tanto que tem aquela questão, né? Que ele não lembra a senha, né? E o que resolve? É de lembrar de uma brincadeira interna com um amigo dele lá, né? Querendo saber qual era a pepeca que o cara gostava, qual era o tipo de pepeca que o cara gostava. Não lembro se é essa palavra que eles usaram na legenda. Mas é isso. Eu acho que o Bob, o personagem do Bob, ele tinha isso, muito essa coisa de ser levado, de ser deixado levado. Ele era um cara que sabia de explosivos. Então, quem colocou ele lá no movimento? Porque você vê que ele não participa diretamente no movimento. Ele não rendeu ninguém, ele não atacou ninguém. Ele era o cara que fazia o espetáculo pra criar uma distração do que estava acontecendo. Ele era o cara dos explosivos. Ele era o cara dos fogos de artifício, né? Então, assim, ele não era um cara exatamente que estava dentro da ação sempre, né? Então, talvez isso esteja um pouco a ver também com a personalidade do personagem. Porque você vê que o grupo lá da Regina Hall continuou lá. Tem o grupo lá das freiras maconheiras, que plantam maconha, não sei o quê. Então, assim, não sei se isso é muito mais essa questão de conflito racional ou tem essa questão também do personagem dele. Eu achei... O Natiel falou uma palavra boa do grupo do Revolução, que é o negócio da paranoia, né? Tem muito essa coisa da paranoia, tanto de um lado quanto do outro, né? Sendo que, de um lado, eles têm essa paranoia de que eles podem serem perseguidos, serem presos, né? E o outro tem uma paranoia que eles mesmos que criam, né? Que eles criam aquela... Que você vê que ele tem até a coisa da incoerência, né? Porque eles são contra imigrantes, são contra pessoas que não são puras, segundo eles, né? Porque eles são supremacistas, mas ficam putos porque o Lockjaw vai lá e fecha a fábrica de nuggets lá, que eles gostam dos nuggets, aí tem os caras que trabalham lá, quem que vai fazer os nuggets? Os imigrantes têm que fazer os nuggets lá, então tem... Eu falei isso daquele, ele reclama lá que a fábrica, que o Lockjaw, ele manda fechar a fábrica, né, que tem na cidade, né, que é a fábrica nuggets, e aí os caras ficam bolados lá, não, mas como assim, ele quer tirar a nossa força de trabalho aí, que tem até um filme bem interessante que fala sobre isso, né, de como que os americanos rechaçam tantos imigrantes, mas eles não querem fazer o trabalho pesado dos imigrantes. Ele chama Um Dia Sem Mexicanos, acho que é Um Dia Sem Mexicanos, que todos os mexicanos somem, que é de 2004, 2005 filme.
Mas só deixar que tu citou na legenda, tá? Vocês viram dublado aí, legendado? A dublagem não poupa não, tá? Inclusive, a dublagem tá bem boa do filme. Tá?
Eu vi legendado, mas eu não lembro se era a Pepe que tinha falado.
É, na dublagem ele fala mesmo, e não poupa não, fala bastante palavrão e tal, então eles
dublador se divertiu.
Um outro elemento interessante, né? A gente tava falando agora há pouco como o French 75, ele é um grupo mais performático, né? E é engraçado porque o Coronel Lockjaw, ele é muito performático também, né? Joga até se toca, ele é caricato, mas a própria filha dele pega ele nessa performance que ele tenta imprimir, né? Na vestimenta dele, na postura dele, principalmente, né? Ele tá ali também performando uma masculinidade, uma virilidade, né? Que ele precisa colocar pra fora ali, né? Pro entorno dele.
É legal essa parte. Essa camisetinha tem que ser tão apertada.
Eu demorei a reconhecer o Champagne aí. Eu não tava... Eu fiquei, caraca, parece o Champagne esse cara. Não é o Champagne. O Champagne não é fortinho assim, desse jeito e tal, não sei o quê. Eu acho que já tinha um tempo que eu não via nada com o Champagne também. Tem isso também, né?
Mas... Eu queria conversar com você sobre alguns elementos da linguagem cinematográfica no filme aqui. Tem uma... Existe uma tradição, assim, né? Fazer cinematográfico e tal. Claro, o cara que quer ser mais disruptivo, ou um cara que ele conhece bastante de fazer cinema, o Paul Thomas Anderson é um cara que parece muito exímio nisso, assim, ele consegue subverter e fazer, e não jogar com essas convenções, conseguir fazer algo que não é a convenção e ser algo legal, e ser interessante mesmo. Acho que tem uma premissa muito forte, assim, no cinema, é quando tu mostra um objeto, aquele objeto, ele, tu põe um objeto, quando tu destaca algum elemento, tela, via de regra, é pra aquele elemento ele retornar depois de alguma forma, né? E não sei se isso é uma falha minha que eu não percebi, ou se o filme realmente esqueceu disso depois, que eles focam ali no dispositivo que o DiCaprio recebe, a filha dele também, que eles conseguem se comunicar, não sei se é bem se comunicar, mas eles conseguem saber que estão próximos um do outro, né? Não isso, é isso quando eles
falam. Isso, é porque é uma parada que acho que é 300 metros e tal, né? Emite um efeito sonoro, né? Quando ele tá indo embora lá, o radialista lá, né? Entrega pra ele e fala, ó, isso aqui vai emitir um sinal aqui, sinal sonoro, se você tiver 300 metros, e como eu não tô distribuindo pra qualquer pessoa, você pode confiar a sua vida a ela, porque é uma pessoa confiável. E o termo aí é arma de Chekhov, né?
Isso, exatamente. E mas isso não volta no filme, né? Ou ele volta, porque na cena de perseguição de carro, que
então, ele entrega,
havia o desencontro ali, né?
É, então, porque ele entrega isso pra filha, quando ela vai pra festa, né? E a Deandra encontra a filha dela por causa disso, que ela vai no banheiro lá, tá, e tá tocando isso lá.
É verdade.
Barulho lá. Então, ele entrega pra filha quando ele vai pra festa, dando pra festa, né? Tanto tá. Que ela fala, ó, né? A Deandra fala, né? Que, se você tiver um celular, você joga fora e tal, né? Que vai... Ah, eu não tenho celular, meu pai não deixa eu ter um celular, né? Por isso que descobre lá o negócio das feiras, né? Porque ela tava com o celular escondido.
Beleza, mas a minha dúvida é, na cena da perseguição do carro, que há esse desencontro entre a Chase e o DiCaprio, e ele tá com o dispositivo na mão, o tempo inteiro mostra o dispositivo na mão dele. O dispositivo não toca durante a perseguição de carro, né? Ou ele toca e eu não percebi?
Não toca.
Não toca. Não toca, não.
Faria sentido não tocar a porra na porra do... Não sei se aí ia quebrar um pouco do clima, mas...
Não, eu fiquei esperando o tempo todo esse troço tocar. Você não entendeu.
A cena aquela que ela tá ali de tocar, e que ela bate o carro do outro cara, mata o maluco tocar e o DiCaprio entra na cena depois, eu achava que o dispositivo ia tocar pra ele saber que eles estavam próximos, mas não toca.
Sim, mas quem fazia muito isso no filme era o Hitchcock, colocava um recurso que aparecia, que já ali chama McGuffin, que é um... Você coloca alguma coisa que aparece na trama e esse negócio simplesmente desaparece. Tipo, a maleta do Fiction e outras coisas que você fica interessado em querer saber se aquilo vai ter alguma importância pra trama, mas depois simplesmente some e ninguém sabe. Mas aí, nesse filme, ele não chega a ser completamente isso, mas ele cria essa ansiedade, porque ele realmente foi usado pelo personagem da Regina Hall pra encontrar com a filha, mas no final, quando você fica isso, que inclusive isso, durante a projeção, foi o que foi me dando raiva no personagem do Bob, mas depois eu comecei a simpatizar um pouco mais com ele, porque percebi que não é porque ele não era burro, incompetente, é porque ele realmente estava tentando dar o melhor dele ali, mas enfim, desde o momento que o Champagne vai entregar a filha do Capro pra aquele cara lá que vai se livrar dela, ali naquele momento eu já achei que o Bob ia chegar ali, o negócio ia começar a tocar, porque essa coisa esse recurso de começar a tocar música, tem muita essa coisa de assim, você anunciar a presença de um personagem sem mostrar ele, então se você estivesse ali na cena e a música começasse a tocar, o Bob tá chegando aí, então eu esperei ali, e você vê que depois quando ela vai com o carro, eles acabam se desencontrando, eles cruzam, o carro dele cruza com o carro do cara que tá levando ela pra outro lugar, né? E não tocou o dispositivo. Você fica o tempo todo naquela expectativa, meu Deus, esse dispositivo não vai tocar. E é aquilo que eu comentei na outra vez. O Bob, ele tenta o tempo todo, mas você fica naquela coisa, pô, a garota vai ter que se salvar sozinha, porque o Bob não vai conseguir salvar ela.
A minha esposa disse algo bem interessante, minha esposa Camila. Ela disse que o Leonardo DiCaprio é muito incompetente, que ele não faz nada certo, mas que ó, o legal, a coisa legal que ele faz é que ele não desiste dela em nenhum momento ele desiste da filha, né?
Ele ama ela de verdade.
Eu fiquei com essa coisa na cabeça, caraca, não é possível. Toda hora, tipo, já teve aquele negócio do cara cair do telhado, acompanhando os skatistas.
Caraca, deu pena do Bob, cara.
E toda hora o Benício Del Toro vai lá e salva ele com a maior paciência do mundo. Não, e a mulher lá na delegacia tentando dar dica pra ele, ele não sacando o que tava acontecendo. E, cara, não é possível. É, salta, Bob, salta. Não, não, vai mais devagar. Não, salta, Bob.
Ele na delegacia, qual o seu nome?
Não, e você vai ter que fazer aqui saltar igual o Tom Pabllo.
Não, ele não se preocupa em trocar a roupa ou tirar. Ele fica o tempo todo com aquele roupão, aquele óculos puro. E não se preocupa se alguém vai reconhecer ele e tal. Ele realmente não consegue botar a cabeça no lugar. É tipo, eu tenho que salvar minha filha e pronto.
O lance lance dele falar que é Peter Parker é uma piada hollywoodiana, né? Porque ele quase foi mesmo Peter Parker, né? Ele seria o primeiro, né? Em vez do Tobey Maguire, né? Mas aí eu acho que tem alguma coisa de agenda, não lembro agora. E aí depois acharam o Tobey Maguire no teatro. E aí ele foi o nosso Homem-Aranha. Mas quase foi o DiCaprio.
Não sabia disso, não. Mas eu sei que eu já li que o Leonardo DiCaprio quase foi o Dick Diggler no Bug Night. Só que ele recusou por causa do Titanic. E ele que indicou o Mark Wahlberg pra fazer o Dick Diggler.
Olha aí.
Ainda bem, porque pô, é um bom filme do Mark Wahlberg, manda bem.
O Mark Wahlberg faz exatamente aquilo que ele sempre faz. Aquele personagem bobão que não sabe o que tá acontecendo também.
Um outro elemento de linguagem que eu acho muito interessante, né? É que em vários momentos o filme se aproxima muito do cinema de western, né? Que é um gênero muito influente, isso há muito tempo. Tem várias convenções, vários elementos, tanto narrativos quanto visuais, de fotografia, de enquadramento, que coloca aquilo ali e remete ao western. E tem bastante nesse filme aqui, né? Então, eu tiroteio no deserto e tem um enquadramento ali que eles fazem com o Coronel Lockjaw e a filha dele dentro daquela capelinha que tem um chão de areia também, que é um enquadramento muito duelo de western, assim, que eles estão posicionados um frente ao outro e a câmera vem em cima do ombro dela, assim, pega ele lá na frente. Eu achei bem legal também. Acho que o filme...
Perseguição também, né?
Mas o cenário também é algo que impacta muito pra gente ter esse sentimento de western, esse deserto.
Pô. Sim, meio western de Sérgio Leone, né? Porque tem aquela coisa dos planos muito abertos e a ação mais lenta, né? Pessoas pensando... Porque você fica naquela coisa, especialmente quando aquele cara leva ela pra aquela casa, que vão provavelmente matar ela, né? Que você fica aquela tensão de ninguém falar nada e as pessoas vão se movendo bem lentamente e você fica naquela coisa de o que será que vai acontecer? Será que o cara vai se arrepender? Será que ele vai tomar uma consciência e não entregar essa menina, né? É realmente muito tenso, né? Ele cria uma tensão ali só com aquela mise-en-scène ali, do jeito que os personagens vão olhando, aquele olhar daquele pessoal meio maluco, meio psicopata ali. Até a questão do... Voltando também na cena da cidade, da revolta, né? Aquele pessoal lá, a polícia, né? Atacando as pessoas e tal. Inclusive até algumas coisas bem atuais, né? Que você pode até fazer com um paralelo com a realidade, né? Eles chamam o Van Halen, o cara chamou de nome Van Halen pra criar um tumulto pra eles terem uma justificativa pra atacar as pessoas.
Tanto que ele precisava de uma justificativa pra ir pra lá, né? Pra Bakhtan Krohn, ele ia falar, ó, coloca aí que é tráfico de drogas, né? Hoje é desculpa do Trump de querer levar a democracia pra alguns lugares, né? Agora é o combate ao narcotráfico, é isso?
É, o navio lá na Venezuela,
né? Pois é. E, cara, ressaltar pra mim a cena da perseguição aí, porque, né, primeiro tá naquela estrada lá de cima pra baixo, assim, parece que a gente tá numa montanha russa, né?
Pô, o Thomas Anderson, ele é muito habilidoso nessa cena, porque ele consegue colocar a câmera em vários lugares, né? Então tu vê que a câmera, horas tá dentro do carro, horas ela tá fora do carro, horas ela tá vendo a perspectiva do que o carro tá vendo à frente dele também, e existe um senso de desorientação muito grande também, porque, pelo menos eu não consegui entender pra qual lado tava indo qual carro, pra qual lado tava vindo qual carro, sabe? Acho que, se não me engano, eu não lembro se ele quebra esse eixo de orientação da cena em algumas vezes, mas eu não sabia, principalmente quando a menina tá fugindo no carro branco, tá aquele outro cara lá daquela seita racista no carro azul, e o DiCaprio tá com o carro velho, eu não sabia se o DiCaprio tava vindo atrás dele ou tava vindo de frente dele. Tem esse senso de desorientação também.
E eu achei genial da parte da Willa, que quando ela tá percebendo que não vai alcançar ela simplesmente para ali entre a subida e descida, o cara tá vindo pisando e não vai ver, o cara simplesmente bate o carro tudo, né?
Que ideia, né? Que ideia. E pra mim, assim, é uma das perseguições de carro no cinema e no audiovisual mais criativas, assim, que eu já vi. Pra mim, uma outra tão criativa quanto, pra mim, é a da série Lovecraft Country, em que a perseguição é da questão da velocidade máxima. Eles precisam ir lentamente e, ao mesmo tempo, ter que chegar rápido em outra cidade ali na estrada. Então, é uma perseguição que se dá de forma lenta, né? Que não pode passar na velocidade, porque senão seria parado pela polícia, né? Ali, né? Naquela realidade, né? E esse é o lance geográfico, né? É esses altos e baixos na estrada e esses lances de câmera, né? Como o Natiel falou, tipo, meu, sensacional, assim, eu achei muito criativo. E fiquei com muito, mais tensão do que fosse uma perseguição a lá Velozes e Furiosos.
Deixar só, falou de perseguição, e deixar uma que eu gosto muito, muito mesmo, é do filme Bullet, com o Steve McQueen. Não sei se você
não conhece. Não, com certeza. Não, e lembra muito essa coisa, porque o Bullet, ele é no, em São Francisco, né? São Francisco tem muitas ladeiras, até ia falar sobre isso mesmo. Ah, essa coisa das ladeiras, que tem isso, essas cenas vistas dentro do carro, que vai mostrando o que vem depois daquela descida. Então, ele tem essas coisas exatamente como no filme de Uma Batalha Após a Outra, mostrando o carro subindo e descendo, do ponto de vista anterior, né? E, de certa forma, ele tem essa coisa de deixar perdido, né? Quase como se a gente estivesse acompanhando o personagem do Bob. Nós somos o personagem do Bob. Estamos tão perdidos quanto ele. Pra onde tá indo? Pra... Vai chegar? Vai salvar? Não sei o quê, né? E é uma crescente. E a cena parece que dura um tempão e parece que não vai acabar, não vai chegar. O que que vai acontecer? Porque você vê que o cara é um cara implacável, né? Pô, o cara do nada chegou lá, deu um tiro na cara do Luke Joy. Dane-se, vou pegar essa garota, não sei o quê. É bem bizarra a cena, assim. Uma das melhores cenas também de perseguição da história do cinema.
O que que vocês acharam do Sicário? Sicário com uma moral, com a sua código de ética ali que salvou a guria? Que o cara era um sicário, né? Ele era um assassino de aluguel que, por algum motivo, ele falou ali pro Lockjaw: eu não mato crianças, não mato crianças e tudo mais. Mas o que que deu nesse personagem, né? Que por algum motivo ele mexeu com o código moral dele, ele entendeu que ele tinha que salvar a guria.
Eu achei que o mexeu ali no código dele, moral, é a questão da idade, né? Ele viu como que ela... Porque ele falou, eu não mato. Mas aí o cara foi e falou, então entrega pra esses caras que eles vão matar. Então a única coisa que tem que fazer é entregar, que eu te pago o dobro. E aí ele entregou, e aí ele, eu acho que deu aqueles 10 minutos, né, de ficar pensando assim, mas pera, eu meio que matei ela também agora, né? Eu acabei de entregar pra quem vai matar. Matar e ocultar o corpo, né? Porque já tava do lado de um lago. Eu acho que isso que pegou, né? Tipo, não,
vocês acham que pode ter tido algum elemento racial nessa decisão dele? Porque ele é um cara indígena também, né?
Eu pensei nisso.
Sim,
porque os caras parecem ser supremacistas. Tem uma pegada meio esquisita lá. Eu fiquei pensando nisso também.
E tem um que acho que faz até uma piada racista com ele.
Sim. Eu tava tentando lembrar disso, que eu realmente não lembro os diálogos dessa parte, mas eu acho que teve uma pegada assim, sim.
Que é o que tá sentado ali na varanda ali quando ele entrega lá na... Ele entrega ela e tal.
Uhum. Ele entregou a filha dele pra matar mesmo, porque quando ele entrega a guria pro cara, claro, ele propõe que ele mate, ele diz que não vai matar. Só que ele fala, e paga as diárias dela lá. Essas diárias eram o quê? Era uma força de pressão só, talvez? Que se era pra matar, não tinha diária. Não entendi também.
Então, pra falar a verdade, eu não lembro dessa parte.
Ele fala isso, quando ele entrega a menina ali pro senhor indígena ali, que deveria dar sumiço nela, ele fala, então deixa ela lá no lugar X e pague as diárias dela. Ele faz literalmente isso, cara.
Não lembro. Na minha memória era pagar a diária dele, né?
Eu tinha entendido isso também.
O dia dele você paga.
Também achei que fosse isso.
Tem uma outra coisa curiosa, quando ele chega com a menina ali, os caras logo reconhecem. Ah, deve ser menina do Lockjaw. Será que o Lockjaw levava as mulheres negras pra ser escravas sexuais dele pra lá, ou levava pra matar depois ali? Porque eles recebem ela com muita naturalidade, já reconhecendo que ela é uma das meninas do Lockjaw, né?
Ah,
pode ser. Ou isso ele já tinha avisado que ia levar, né? Pode ser ligado e falado que ia levar uma menina preta lá pra ele dar um sumiço nela.
Ele tem essa tara, ele tem a tara dele ali, né, cara? O negócio do sigilo, né? Sigilo.
Para de levar um beijo grego.
E ele andando ali, meio torto ali, com a cara toda vermelha ali, passou uma vibe Terminator ali. E eu fiquei tenso ali, porque eu fiquei com medo da Willa dar um tiro no Bob, cara.
Eu também, eu fiquei nessa tensão, tá? Não acredito, agora que eles vão se reencontrar, ela mete um tiro nele.
Do jeito que o Bob é azarado, era bem possível, né?
É bem possível. Gente, o cara tava errando até o tiro de sniper, impressionante.
Nessa parte eu também fiquei com a raiva dele. Caramba, cara, dá um tiro direito, pelo amor de Deus.
E o pior é que ele atira, aí a câmera mostra o Lockjaw dando a volta no carro. E aí, quando ele começa a dar a volta no carro, vem o som do tiro. Aí dá um segundo, se você fica assim, será que ele acertou? E aí, em seguida, ele aparece, né, do outro lado do carro. Então, a direção brinca até com isso, né? Talvez ele seja competente, não. É só de brinca.
Não, ele fica toda hora, o filme toda hora tentando fazer a gente acreditar que o Bob vai fazer alguma coisa útil no filme.
Porque ele é o cara da bomba, não é o cara
exatamente.
Mas não sei, mas do jeito que ele você vê que ele tem familiaridade com o rifle, não lembro como, só não tem mais mira, mas ele, acho que ele sabia manusear, sim.
Ah, sabia.
É americano, né?
Revolucionário, pô, viva la revolução.
Porque aí depois dessa cena final ali, né, que aparece aparece o Lockjaw, volta lá, né, todo sanguentado e tal, e ele é aceito lá na Irmandade lá do São Nicolau, né?
Tá, só um adendo. Esses dias eu tava mexendo no Twitter e vi lá que o nome que eles colocaram lá, dos aventureiros, Sociedade dos Aventureiros Natalinos, traduzindo em outro idioma, que agora não vou lembrar qual é, depois o Diego pode pesquisar aí, fica as três palavras com a letra K. Então é fazendo alusão a KKK.
Ora.
Porque passa toda a vibe.
Sim,
não é bizarro a gente pensar que esse mundo, ele parece um mundo, nosso mundo um pouquinho mais extremado, assim. Mas é loucura pensar, cara, que o Trump, o Elon Musk, esses caras passam muito uma vibe daquele grupo.
Sim.
Bolsonaro.
Sim, com certeza.
Cara, e a gente tá vivendo aí uma época de uma galera tentando naturalizar fascismo, tá? Eu acho que falou aí meio extremado, eu acho que não vejo nem tão extremado assim não, cara. Eu acho que até de certas formas, infelizmente, é um retrato até acurado, tá? Atual, tá?
Eu digo mais extremado porque a gente não tem nos Estados Unidos, que é onde eles estão retratando ali, um grupo que nem o French 75, tem um grupo...
tem um grupo revolucionário. Mas esses tipos fascistas a gente tem. MAGA, sei lá, pode pegar aí MAGA, Proud Boy, isso aí é o que mais pula, é o que mais tem.
Realmente.
Ainda mais se você pensar nessa questão de como o ódio aos imigrantes, né? Como que o Trump persegue sistematicamente imigrantes, sendo que a mãe dele foi imigrante, a primeira mulher dele foi imigrante. Então, assim, é muito louco essa hipocrisia, essa incoerência que eles têm, dessa intolerância, né? E pensar também a questão do grupo paramilitar lá do Lockjaw, né? Como que eles também, ao mesmo tempo, são um pouco competentes, né? Porque eles não conseguem pegar o Bob chapado, fugindo lá por aquele túnel lá. E aí você pensa, pensar até nos nossos militares, né? Que com todo aquele golpe que eles tentaram fazer, deixando os e-mails na lixeira, imprimindo tudo.
É que tem uma questão assim, ó. A gente sabe que o Bob é idiota. Cara, mas ele não sabe. Tanto que quando ele descobre o túnel, o Lockjaw fala pro cara: o que tu acha aí?
É.
Ele implantava bombas, acho que não é uma boa ideia entrar aí dentro. Então, de alguma forma, ele. E claro, né? Obviamente o roteiro ajuda o Bob a se safar também, né?
Ele superestima a inteligência do Bob. Ele não sabe como é que o Bob tá.
Isso aí é até. A gente fala, não é tão possível, né? O cara ser burro, é só ver a gente aqui, né, cara? Militares, né? Você lembra do caso do Lázaro, objetivo lá? Porque simplesmente o cara tava apoiando as redes sociais e os policiais estavam postando tudo em rede social.
Mas aquilo ali foi meio bizarro, né? Aquele Lázaro ali, ele trabalhava pra alguém muito mais acima. Ali foi queima de arquivo. Não é um cara maluco, né? Não é um Rambo da vida, aquele cara.
Pô, tô esperando o filme do Lázaro, né, cara? Quando sair vai ser legal.
Quando sair, vai ter um monte de gente falando, poxa, e não fizeram o filme da professora que salvou as crianças na creche.
Mas o pessoal adora ver true crime, né? Nos Estados Unidos, quando faz aqui alguma coisinha aqui no Brasil, o pessoal
adora consumir true crime, adora consumir a gente falando, o Dahmer lá fez nada de errado, né?
Sempre que acontece isso, tem, por exemplo, o filme da Susana Richthofen, do Maníaco do Parque, sempre comentam isso, que não fazem o filme da professora que salvou as crianças na creche. Só que não sabem nem o nome dela. Ela é a professora que salvou as crianças na creche.
Não tem nome.
O que eu vejo muitas pessoas comentando é tipo, e coitado da família de não sei quem, é desrespeito com as vítimas fazer um filme desse, hein? Mas, cara, tá aí, tá no mundo, faz parte da cultura nossa, do coletivo.
E a pessoa que consome true crime, consome filme americano, gosta de filme americano de serial killer, de repente gosta de um Hannibal da vida. Cara, é só hipocrisia.
Não, te deixa alerta, pô. Não confio em pessoas que têm características. As pessoas podem ser maníacas.
Aí eu fiquei na dúvida aí, né, nesse final aí, quando ele aceita ali na ordem e tal, não sei o quê, matam ele, né? Aí eu fiquei, será que mataram ele? Aí eu fiquei, pô, mataram ele pelas pontas soltas ou mataram ele porque ele tava deformado aí?
Acho que pelas pontas soltas,
que deve ser tudo, sei lá, cara. Mas, cara, que personagem maldito do Lockjaw, cara. Porque ele, obviamente, ele viu que os caras tentaram matar ele e ainda assim ele quis continuar com o grupo. Eu achei que talvez ele fosse se revoltar. Fiquei imaginando, né? Pensei, eu achei que esse cara vai se revoltar agora e vai matar aquela seita lá. Eu achei que ia ter uma coisa meio Tarantino, assim, sabe? Ter um baita payback, assim, dos filhos da puta subindo, mas não teve. Eu achei que ou o Bob ia explodir aquele deles ou o Lockjaw ia querer se vingar e matar todo mundo. Só que não, cara. O idiota tenta, ele sabe que eles tentaram matar ele, que um dos membros do grupo foi lá e deu um tiro na cara dele e ainda assim ele tenta voltar pro grupo, cara. Cara, idiota, bem feito.
É porque ele é um idiota. Ele é um idiota submisso. Ele sabe que os caras têm o poder, né? Ele quer subir. Aquilo ali é uma honra pra ele, né? Ele quer subir de escalão ali. Você vê que é uma parada super excelente, né? E acredito que ele tomou um tiro na cara, ele deve ter perdido o olfato, né? Por isso que ele não deve ter sentido o negócio ali que tava jogando lá pra ele morrer lá.
É verdade.
E aí, no final, a Willa, né, ele mostra a carta lá da mãe pra ela, né? E ela vira uma revolucionária também, no final.
Pois é. Lá em protesto. Esse final acho meio agridoce, sim. Porque ele é um final que ele... Ah, é meio esperançoso no sentido de ver uma guria jovem, impetuosa, assim, com vontade de fazer as coisas pra mudar. Isso é esperançoso, mas ao mesmo tempo, tipo, é o título do filme, né? Eles vão seguir nesse conflito eternamente.
E a esperança de uma nova geração fazer algo diferente.
Ela pode dar continuidade ao trabalho do Sensei, porque ela também tem uma ligação muito... Mais que eles não apareçam muito, ela tem uma ligação forte com o Sensei.
Mais do que ele, porque ele contava as coisas. Ele falou, né? Ah, acho que ele comentou lá. Ah, ela me contou tal coisa. Você sabia que ela tinha celular? Eu sabia, claro.
Todo mundo sabia, menos ele. Ela não tem celular.
E eu gostei no final ali, ele aprendendo a usar celular, né? Que ele ficou... Ele Sim. realmente não, não usava celular.
Cara, o Sensei do nada. Bob, vamos tirar uma selfie.
Sabe uma coisa que me inquieta, sabe? Eu sei que vai variar muito pessoa pra pessoa. Cada pessoa tem a sua história e a sua relação com o lugar. Mas, cara, aquele Estados Unidos do filme, que é parecido com esse nosso estado da realidade, eu repito, me parece um pouquinho mais extremado que o que a gente vive hoje. Que lugar maldito, cara. Por isso querem viver ali. Claro, obviamente, talvez eles tenham nascido ali e eles querem viver naquele país que é o local deles, né? Onde tá a vida deles, que nem a gente tá aqui no nosso país, na nossa cidade. Mas, por exemplo, quando eles falam ali da perfídia, eles falam que 16 anos depois, chega a informação ali pro Lockjaw que viram ela em países da América Latina, viram elas no... acho que era nas Bahamas ou em Cuba, sabe? Que um país desgraçado, cara, daqueles... O que que eles querem lutar por aquilo? Sei lá. Não sei se eu sou muito niilista, que eu penso que não vale a pena lutar e é melhor ter embora de um lugar desse. Porque talvez fosse melhor pra eles ter uma vida sem ter uma vida, sei lá, viver em paz, talvez, sair desse contexto de guerra, sabe?
Mas você tá falando de quem exatamente? Entendi.
Tô falando de todo mundo, dessas pessoas que estão nessa revolução. Claro, especificamente tô falando aqui do DiCaprio e da filha dele nesse contexto de guerra.
Porque assim, ele ficou ali 16 anos ali, ele poderia ter saído do país, né? Poderia ter ido pra outro lugar.
Pois é, né?
Não sei. Ele é americano, né? Então, assim, americanos têm essa coisa muito autocentrada de não pensarem fora do próprio país, né? Mas a questão dos imigrantes também, eu acho que assim, a gente. Eu sou dos anos 80, né? Então, assim, a gente viveu muito sobre essa ideia, sendo soterrado com essa ideia de Estados Unidos era o melhor país do mundo pra você viver. Então, assim, eu vi muita gente, soube de muita gente que tinha estabilidade aqui e, tipo, fez tudo pra ir atrás do seu sonho de morar nos Estados Unidos. E foi pra lá pra ter um emprego muito inferior que tinha aqui e achar que lá era uma maravilha. E aí também é muito o que o Natiel tava falando. A gente vai ficando um pouco mais velho, a gente vai começando a entender um pouco isso através de observações, de você pensar um pouco sobre as coisas que vão acontecendo. Isso vai ficando cada vez mais escancarado. Como que os Estados Unidos, eles não têm nada de Terra da Liberdade. Não sei se vocês viram esses dias, essa semana, 5 pessoas, acho, tiveram visto cancelado, que falaram mal do Charlie Kirk na rede social. O próprio Departamento de Justiça foi lá, o Justiça ou Imigração, sei lá, uma porra assim, colocou lá, não vamos dar visa para pessoas que querem a morte dos americanos, porque debocharam da morte do Charlie Kirk. Tem uma coisa a ver com a outra, né? Então, é uma coisa que esse processo de destruir essa ideia que os Estados Unidos construiu por muito tempo, especialmente no Hollywood, de que os Estados Unidos é a terra da liberdade. Não lembro, tinha os filmes lá dos anos 80, por exemplo, Sol da Meia-Noite, o cara quer voltar para os Estados Unidos porque lá todo mundo é livre, não sei o quê, né? Então tem... a gente sempre foi muito bombardeado, né, por isso. É uma coisa que é difícil de você... Leva um tempo a pessoa de se desprender dessa noção, sei lá.
Mas é isso, né? Essa galera que fica... A gente vê aqui no Brasil falando, ah, os Estados Unidos é a terra da liberdade, ah, não sei o quê, tudo lá é bom. Cara, é o trabalho do soft power americano aí, de década. Tu falou do Charlie Kirk aí, só pontuar aqui, a morte dele foi interessante, porque a gente conseguiu, graças à morte do Charlie Kirk, a gente descobriu o limite do humor, né? A gente descobriu que, né, americano separa autor da obra, porém depende, se falar mal do Charlie Kirk, que teve uma onda de boicote a autores que estavam zoando, falando do Charlie Kirk. Então, separar a obra do artista, a gente separa, porém depende.
Eu queria só fazer um parênteses aí pra falar. Agora há pouco o Luciano tava comentando, né, desses imigrantes brasileiros que foram pros Estados Unidos e quebraram a cara, né? Tem um canal no YouTube que é só sobre isso praticamente, é o Thiago Skoll. Vocês já viram isso?
Nossa, não.
Thiago Skoll, ele é um brasileiro, que ele mora nos Estados Unidos e trabalha lá. Ele é um cara que ele já estabilizou lá e vive lá legalmente e tudo mais. E ele fala, ele produz esse conteúdo pra quem quer ir pra lá, pra quem quer se mudar pra lá, pra quem quer trabalhar nos Estados Unidos. E ele mostra muito no canal dele esses relatos, cara. Tem muito relato no canal dele de gente que foi pra lá, deu mal, que ferrou e que não compensou ir pros Estados Unidos. Gente tá passando necessidade lá agora. Eu descobri esse canal do Thiago Skoll porque o Luigi reagia muito aos vídeos dele. Mas agora ele não tá reagindo mais. Mas enfim, vários desses casos. É uma coisa bem, bem contemporânea, sabe?
Uhum. Nossa, olha só. Então, assim, é uma linha meio tênue. Porque, assim, uma coisa você falar pra galera não ir pros Estados Unidos que é de fora, entendeu? Aí, isso é uma coisa. E eu acho que a gente tem que falar mesmo. Por exemplo, brasileiro, meu, sim, você vai fazer lá, sabe? Tem muito outro lugar aí que você pode curtir e viver de dólar melhor que lá. Agora, quem já é de lá, aí é outra parada, né? Eu acho que ele tem que lutar pela terra dele, né, sabe? Então, por isso que por exemplo, a luta do filme faz título, sabe? Que eles nasceram lá, é a terra dos pais deles também, sabe? Então, assim, faz sentido eles lutarem por aquele lugar e, em vez de querer, simplesmente só sair, né? É só ir embora, ir pra outro país, né? Eu acho que faz sentido. Então, é uma linha bem tênue, assim. É que nem aqui também, né? O que é de luta indígena que há, sabe? Sendo que eles são o tempo todo cercados, né? Com violência, né? Então, assim, eles poderiam muito bem falar, não, quer saber? Vou embora. Vou sair daqui. Mas não, a terra deles, sabe? A terra deles, tem que resistir mesmo. Então, é uma linha tênue, né? Eu acho que imigrante tem um lugar melhor pra você imigrar. Mas agora, quem já é de lá, não tá mesmo. Vocês viram que tá tendo outro protesto por lá, que como tava tendo uma opressão policial muito forte, querendo falar que os protestos eram violentos, claro que são contra o Trump, né? Eles começaram a se fantasiar de bichinho fofinho. Então tem uns que se fantasiavam de dinossauro, uns de sapo. E é engraçado, porque os policiais ficam meio que recuando. Então, tipo, o cara fantasiado de sapo, de inflável, dá um passo, eles dão um passo pra trás. Porque eles não sabem o que fazer, como reagir. Não dá, não tem uma desculpa pra eles poderem simplesmente meter a borracha, né? Então tá um negócio peculiar lá nos Estados Unidos.
É com aquele negócio dos anos 60, né? Botar a flor na espingarda da baioneta, sei lá, do cara do exército.
Desse jeito.
Mas não sei, acho que, não sei, a minha impressão é de que os Estados Unidos, na verdade, são vários Estados Unidos, né? Porque tem lugares que são muito mais fascistas e lugares que são mais progressistas, né? É diferente se o cara morar no Texas e morar em Nova York, sei lá.
Eu, sinceramente, Estados Unidos é um lugar que eu não tenho vontade de conhecer, não vou vontade de morar, nem pra viajar, nem pra morar. Pode ficar com a Disney aí, se eu quiser conhecer Disney, vou numa Euro Disney da vida, ou no Japão, também tem Disney, sei lá.
O Beto Carreiro.
Beto Carreiro é ele.
Turma da Mônica.
Já no Play Center, que é mais barato.
Play Center, né?
Então.
Hopi Hari.
Mas é isso, gente. Vocês têm mais alguma coisa pra falar aí? Tirar do coração?
Não, eu queria dizer que o elenco é muito bom. Especialmente a Chase Infinity, que é o primeiro filme longa dela, acho que ela trabalhou. E acredito que deva ter alguém indicado aí, pelo menos pela atuação, ao Oscar, porque ela arrebentou aí. Todos os atores, eles, como alguém falou, não lembro quem foi, que parece que eles estão numa sintonia muito grande, todo mundo se divertindo bastante. O Benicio Del Toro, aquela cena lá do Benicio Del Toro dançando pro guardinha, aquilo é demais.
É muito bom.
E a Chase Infinity é muito boa. Tava vendo um vídeo esses dias também, ela falando o nome dela, como surgiu o nome dela. Os pais dela gostavam muito de filme e eles gostavam muito do filme Batman Eternamente. Então, a personagem da Nicole Kidman, Chase Meridian, eles botaram o nome de Chase nela. E o Infinity é do Toy Story, do negócio que o Buzz fala, o infinito e o além.
Por que não, né?
Não, e legal que o Leonardo DiCaprio, né, ele, nos últimos anos, ele tem quebrado aquela coisa de ser o galã, né? Tem feito uns personagens totalmente bizarros e contrários ao que você esperaria de um galã de Hollywood, digamos assim.
Porque o tempo chega pra todo mundo, né, cara? Ele não tá mais com a cara do Titanic, né, também.
Não, mas mesmo né, nem questão assim de cara mesmo, não, mas o tipo de filmes que ele vem fazendo, ele vem feito muitos vilões, inclusive, né? Não é um ator que tem se sentido muito acomodado pra fazer coisas que estão dentro da sua bolha. Ele parece que ele busca projetos que buscam furar, né, essa bolha de astro de Hollywood, né?
Eu gostei dele ver assim numa parada mais comediona, assim, mais comédia, algo mais.
É, que ele não fez muita leve. Comédia, né?
É, o último aí, né? o, assim, quer um pouquinho mais comédia, é o Não Olhe Pra Cima, né?
Sim, sim.
É.
Também é muito, que também é muito bom, né? Mas eu gostaria de ver ele num filme de comédia mesmo, assim, bem comédia mesmo, escrachado.
Bem Adam Sandler.
É, sem Adam Sandler, por favor.
É, Adam Sandler. Chame o Leonardo DiCaprio pro seu próximo.
Nossa, Leonardo DiCaprio, Jack Black, Adam Sandler. Adam Sandler.
Eu particularmente gosto muito do Adam Sandler. Sei que tem gente que detesta ele, mas eu gosto pra caramba dele.
Eu gosto também, assim. É que ele faz muito filme ruim mesmo, né? Mas ele é,
mas mesmo,
ele é
um... mesmo os filmes dele eu gosto.
Mas ele é um bom ator, cara. Ele é um bom ator. Acho que isso é o que... É a pira dele, né? O que ele gosta de fazer mesmo, né? Não vou falar que é desperdício, né? Porque acho que ia ser muita pretensão da minha
parte.
Porque
às vezes ele faz umas atuações boas, mas assim, mais profundas. Eles estavam falando de tensão, ansiedade. Aquele filme que ele tem uma joalheria, porque ele filme é tensão o tempo todo. Faias brutas.
O último apontamento que eu queria comentar com vocês, queria saber a percepção de vocês também. O filme tem todo esse tema de revolução, né? O tema da revolução é o tema do filme, assim. Mas me parece que no final da história torna-se mais uma história através de família do que uma história sobre revolução, que é muito centrada nessa relação do pai e da filha, não é? Pelo menos pra mim, e essa sensação de ser um filme que tá falando muito mais desse núcleo familiar, já dessa disfunção que houve por causa da partida da mãe, desse pai solo tentando se conectar com a sua filha de alguma forma. Me parece que é mais isso, que o tema do filme seria mais essa relação de pai e filha do que a revolução em si.
Sim, eu acho que é bem isso mesmo. Bem relação familiar mesmo. E eu acho que mais os ideais de uma revolução vão mudando também conforme o filme vai passando e conforme as gerações vão indo, né? Porque, por exemplo, quando ela sai em missão no final do filme, ela sai pra um resgate. Ela não sai pra uma luta armada. É claro que pode ter, né? Que pegar em armas pra fazer esse resgate. Mas a intenção não é um ataque direto, né? É um resgate. Então já é uma forma diferente de lidar com aquilo, né? Eu acho que também é bastante sobre essa questão geracional também, só que de forma diferente, né? Além do que só, você é velho, você é novo.
É que eu acho que a Chase Infinity segue mais o Sensei, né? Que o Seven, o...
Sim.
Como é que é o nome do mesmo?
O 75.
Isso, ela segue mais o Sensei ali, a ideologia, a forma dele de tratar essa luta do que a forma do grupo do pai dela.
É porque ela via o pai como de uma forma meio anedótica, né? Eu acho que ela não botava muita fé nas coisas que ele falava, por mais que ela tivesse gravado os códigos, né? Você vê que quando ela encontra, finalmente, a personagem da Regina Hall, parece que ela não tá acreditando, não tá botando muita fé naquilo ali, né? Você vê que até as novas gerações do grupo, que é o cara que fica pedindo pro Bob assim o tempo todo, o cara, pô, você tá maluco, cara? Esse cara é um herói de guerra, não sei o quê. E a minha impressão também é de que, realmente, é a questão da família, mas como a família, ela tá muito ligada à coisa da Revolução, aquela família, ela foi forjada na Revolução, ela foi gerada na Revolução. Então, é como se uma coisa tivesse ligado com a outra. Você vê que no início, a Willa, ela tem um ressentimento em relação à mãe. E aí, quando ela vai lá no convento e tem uma moça lá que fala, uma filha de uma delatora, também uma delatora, uma coisa assim, ela fala um troço assim. Isso pode ter mexido alguma coisa nela. E no final, quando ela lê a carta da mãe, né? Não sei, a impressão que eu tive é que ela está preparada para conhecer um pouco mais sobre a mãe e também entrar nessa vida, nessa linha, seguir aquela tradição de elas serem revolucionárias, que é uma linha que já vinha antes da mãe dela, né? De certa forma, colocou uma pressão sobre o personagem do Bob, que é o que a sogra dele fala: você não é um homem para minha filha. Filha vem de uma linha de revolucionário, você é um cara que tá perdido, né? Então eu acho que tem essa coisa da um não tá desassociado do outro, a questão da família e a revolução, mas com certeza o tema principal é a família mesmo.
Será que não tem componente racial também nessa questão da mãe dela renegar o Cap como companheiro da personagem revolucionária, que esqueci o nome agora?
Eu pensei nisso também, mas não sei, não ficou muito claro. Mas não, pode, tá, ser, pode
ser também. Não tinha pensado nisso também, não.
Eu fiquei pensando mais na questão de que ele realmente é um cara muito passivo.
É, ele era um bananão como carrinho.
O horário perdido.
O horário já perdido.
Faz sentido.
Posso fechar aí, gente?
Eu tenho uma última palavra.
Opa.
A última palavra é que o Sensei é o melhor personagem. O Sensei, Benício e Doutora, melhor personagem do filme pra mim. Quando ele tá em cena, é as melhores cenas.
Eu gostei muito também.
Assistiram um filme só dele.
Assistiria.
Sim, porque ele é o personagem mais enigmático ali também. Conhece muito pouco sobre ele, né? E aquela calma dele também. Também ele é um Sensei, né? Tem toda aquela coisa da filosofia das artes marciais, né? E ele o Bob doido pra um carregador. Não, carrega lá em casa. Ah, tá bom. Deixa eu... Não, não, esse aqui é meu pai, esse aqui é minha tia, vai apresentando. Aí ele, Elvis, cadê a tomada? Não, vem aqui pro meu quarto, você vai ficar mais à vontade. É. Mas que horas são? Eu não sei a resposta pra que horas são. Ô, 15.
E o mundo acabando ali, né? Até quando eles vão ali embora, né? O cara pergunta pro skate, o que que tá acontecendo? Ih, cara, é Terceira Guerra Mundial, não sei o quê. O cara vai amarradão lá, andando de skate lá no meio da confusão. Ele, aí, calmão lá. Ó, gente, tira as pessoas daqui de dentro e tal, ó. Ó, você faz isso, cara... você faz aquilo.
E assim, ele ser calmo também não mostra, não quer dizer que ele é um cara largado ou qualquer coisa assim. Pelo contrário, ele tem muita ciência, né? Ele é um cara muito calculado. Ele calcula muito as ações que ele tá fazendo. Tudo ele faz num timing perfeito, né? Até engraçado, estavam falando que lembrava um pouco os irmãos Coen. Essa cena que eles se despedem, que ele fala, não, vocês têm que vir comigo. Ele, coragem, Bob. E aí ele vai pra aquele alçapão no fundo. Aquilo ali pareceu muito cena de Wes Anderson. Tipo, aquela câmera parada. Ah, viva a revolução! Aí ele só levanta a mão.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Assistam aí Uma Batalha Após a Outra. Provavelmente ainda deve estar no cinema. Se você tiver condições aí, quiser ver no cinema, acho que vale a pena. Mas se não, assista aí da forma que você puder. É um bom filme, né? A gente apontou aqui algumas coisas que a gente curtiu, mas, pô, boas atuações, uma ótima direção, né? Eu acho que vai ser candidato forte aí, ganhar a Oscar aí de um monte de coisa, eu imagino. E vou deixar o espaço para os meus amigos aí fazerem as suas considerações finais e o seu jabás. Vai lá, Kaique.
Fechou. Valeu pelo convite aí, galera. Eu gostei bastante desse filme. Acho que ele diz bastante sobre o nosso tempo, principalmente sobre essa ex-maior potência mundial. Eu acho que esse ano tá saindo vários filmes nesse sentido, viu? Vários filmes mostrando como tá uma situação bem caótica por lá, mas que também serve de reflexão sobre a nossa realidade. Tanto as coisas mais no micro, como as questões familiares, como também as questões políticas, né? De ver a situação como sempre tem como piorar, né? Então é importante a gente se cuidar nesse sentido também. Galera, eu tô por aí nas redes sociais, no @kai.apolinario. Tô aqui também no Elementar de vez em quando, apareço aí em outro podcast aí da família Bag. Também tem os meus livros que estão aí disponíveis para vocês. Na rede amazônica, todos os e-books estão aí disponíveis para vocês. No precinho, abaixei ainda mais o preço aí para vocês. E o último livro que eu lancei, a fase de Jaci, está disponível no livro físico. Eu imprimi os livros aí para vocês. Quem quiser, é só chamar aí no PV, chamar aí na DM, que eu faço o livro chegar até você. Nas minhas redes sociais tem aí mais conteúdo sobre ele. E é isso, galera. Até a próxima.
Oi. Então, queria reiterar aí o que o Diego falou, de que é um filme muito bom para ver no cinema. Eu particularmente vi na sala IMAX e foi uma experiência muito legal. Não se espante com a duração do filme. É um filme que, assim, passa como se fosse um curta-metragem. Não, também nem tanto. Mas, enfim, passa muito rápido. Você não sente a duração toda. Realmente é um filme muito fluido, de ação contínua. Você não se sente, por mais que tenha algumas cenas um pouco mais lentas, vale a pena. Enfim, é isso. Eu gostei bastante do filme. Inclusive, estou pensando em ver novamente no cinema. E é isso. Eu recomendo muito que vocês vejam. E agradeço aí pela oportunidade de poder falar sobre o filme aqui. E estou nas redes sociais. Luciano Bugarin Filmes. Tudo junto. Bugarin com B-U-G-A-R-I-N. De nariz. Estou no Instagram. No TikTok. No YouTube. Sendo que no Instagram eu falo mais sobre dicas de filmes. Algumas coisas relacionadas ao cinema. Cinema Educação. E no YouTube também tem conteúdos autorais, audiovisual. Também escrevo para o site Vivente Andante, fazendo críticas de filmes. Inclusive, tem um texto que eu escrevi sobre Uma Batalha Após a Outra. E de vez em quando eu dou as caras aqui no Elementar. Isso aí. Obrigado aí, pessoal. Viva la Revolución.
Tchau. Eu sou aqui do podcast Elementar mesmo. Então, eventualmente, eu tô aqui. Mas quiserem me ouvir, me ver mais falando cinema, Natiel SN.
Então é isso, gente. E espero que vocês tenham curtido. Até a próxima semana. E valeu.
Tchau. Até mais, galera.
Valeu.
Viva la Revolución, caralho.
Que horas são?
00:10.